Está no ar. O Jornal do Senado.
Paim e Luiz Henrique pedem que caminhoneiros suspendam paralisação e continuem negociando com o governo.
Pagamento de indenizações a soldados da borracha começa na segunda-feira, comemora Jorge Viana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A paralisação dos caminhoneiros preocupa senadores, que pedem ao governo uma solução rápida para o problema.
A categoria protesta contra o aumento do preço do diesel e quer reajuste do frete. Quer também que a lei que regulamenta a profissão de motorista profissional seja sancionada sem vetos.
Os senadores Paulo Paim e Luiz Henrique disseram entender as dificuldades dos caminhoneiros, mas pediram à categoria que suspenda a paralisação enquanto aguarda um acordo definitivo.
Luiz Henrique, do PMDB catarinense, acha que isso é possível porque o governo já acena com a manutenção do preço do diesel por 6 meses. Carência de 12 meses para o pagamento de financiamento de caminhões e sanção sem vetos da Lei dos Caminhoneiros.
Ele também sugeriu que o governo crie um gabinete de crise para manter aberta a interlocução com os caminhoneiros na busca de uma solução para os problemas que afligem a categoria.
Faço um apelo à presidente Dilma Rousseff para que constitua um gabinete de crise para que a negociação prossiga e se chegue a um bom entendimento. Os prejuízos são incontáveis. Em nome do país, em nome do conjunto do povo brasileiro, que sustem o bloqueio, até porque poderão restabelecê-lo adiante se efetivamente a questão não for resolvida.
O Senado já criou uma comissão para acompanhar de perto as negociações entre governo e caminhoneiros. Um dos membros dessa comissão é o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso.
Ele alerta que o governo precisa tratar desta questão com rapidez, porque a paralisação dos caminhoneiros prejudica o país inteiro.
O governo precisa tratar isso com muita rapidez, porque é uma coisa muito perigosa que nós estamos sofrendo. O desabastecimento de diesel é o primeiro ponto, mas o desabastecimento nos supermercados é real. Vai faltar carne, vai faltar leite, falta tudo. E aí nós podemos chegar numa convulsão social, numa confusão social.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, informou que no dia 10 haverá nova rodada de negociações com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, comunicou que os soldados da borracha e seus descendentes receberão, a partir de segunda-feira, as pensões e indenizações aprovadas pelo Congresso Nacional no ano passado.
Soldados da Borracha é o nome dado aos mais de 50 mil brasileiros que durante a Segunda Guerra trabalharam na extração do látex na Amazônia para ajudar os aliados na luta contra os nazistas.
Jorge Viana contou que a eles foi prometido o mesmo reconhecimento dado aos militares que lutaram na Itália, mas isso não ocorreu.
As indenizações ajudam a corrigir esse erro, disse o senador do Acre, estado que reúne o maior número de beneficiários. Cerca de 7 mil pessoas que receberão indenização de R$ 25 mil reais e pensão de 2 salários mínimos.
Nós estamos falando de quase 300 milhões de reais que a partir de segunda-feira vão estar na conta dos mais pobres, pessoas idosas, famílias carentes, que o chefe da família foi, no esforço de guerra, cortar seringa na Amazônia, trabalhar na floresta e ajudar a Aliança pela Vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial.
E o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, fez duras críticas à posição do governo brasileiro em relação à situação política na Venezuela.
Ele qualificou de hipócrita a nota na qual o Palácio do Planalto pede a retomada do diálogo entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição na Venezuela.
Uma nota hipócrita, como se a oposição estivesse se recusando a dialogar com o governo Nicolás Maduro. Como se houvesse ali uma falta de diálogo e não a violência. A violência contra a oposição, a violência contra a democracia, a violência contra os direitos humanos. O que a oposição venezuelana tem dito é que é preciso que haja liberdade para que se dê um diálogo político.
A senadora Ângela Portela, do PT, informou que Roraima vai contar com mais 10 profissionais do programa Mais Médicos. Eles vão trabalhar em dois municípios e em distrito do povo Yanomami.
Ao ressaltar a importância do Mais Médicos, ela disse que com o novo edital, o programa vai chegar a 73% das cidades brasileiras.
Daí a especial importância que tem para nós o programa Mais Médicos. Lançado em 2013, o Mais Médico tem como finalidade ampliar o número de médicos nas regiões carentes do Brasil e acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde e aperfeiçoar a formação médica da atenção básica.
Já o senador Telmário Mota, do PDT, pediu providências do governo federal contra a crise em seu estado, Roraima.
Além de lastimar a prolongada estiagem, ele lamentou a precariedade do sistema prisional de Roraima e a sensação de pânico dos habitantes do estado diante das rebeliões e fugas de presos.
Telmário Mota espera que o Ministério da Justiça aumente os recursos para construção e reforma de presídios em Roraima.
Essas 5 unidades prisionais que ali existem só suportam 700 presos e nós temos 2 mil presos. Então é praticamente impossível você manter a tranquilidade.
Em seu primeiro discurso no Senado, Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, contou ter firmado com os piauienses o compromisso de ser o senador das cidades, porque nelas está concentrada a maioria dos problemas e demandas da população.
Para melhorar a vida nas cidades, ele considera essencial uma melhor distribuição dos impostos por meio de um novo pacto federativo que garanta a estados e aos municípios, especialmente, mais recursos para atender às demandas da população.
Eumano Ferrer também advertiu que o momento exige união e que o Senado precisa estar atento aos apelos do povo por mudanças, uma delas a reforma política.
Devemos ser os autores e protagonistas desse processo de mudanças. Podemos começar pela reforma política. Nesse processo de discussão, precisamos ouvir a sociedade. Precisamos aprimorar o sistema de controle dos pleitos, de forma a ampliar o controle social sobre as eleições.
E o senador Benedito de Lira, do PP, cobrou do Ministério dos Transportes o reinício das obras de duplicação de trechos da BR-101 que cortam o estado de Alagoas. Ele pediu também a adequação dos pontos já duplicados para o tráfego de veículos.
A rodovia que corta o estado no sentido norte e sul e que tem 248 quilômetros de extensão já não suporta o tráfego atual de veículos, afirmou o senador.
O quadro com que deparamos hoje na BR-101, sua passagem pelo estado de Alagoas, é o de obras paralisadas, mesmo nos trechos já construídos. Observam-se problemas de drenagem e, consequentemente, buracos e até crateras. A sinalização é precária, submetendo a grandes riscos motoristas, igualmente precária a iluminação, facilitando a ação dos criminosos.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da casa ou projeto em votação. Participe pelo 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Marco Antônio Reis e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União oferece gratuitamente cursos na modalidade à distância para capacitação de servidores públicos. Já estão abertas as inscrições para a próxima edição, que será realizada de 16 de março a 10 de abril. O objetivo dos cursos é disseminar os normativos legais e boas práticas, contribuindo assim para a aplicação correta e regular dos recursos públicos. Entre outros temas, será ofertado o curso Controle exercido por Conselhos de Assistência Social. Na página Educação Corporativa do portal do TCU na internet, você conhece o ambiente das aulas e sabe mais sobre os cursos e as próximas edições. Acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.